Estamos de volta, hoje conversando com a escritora carioca e brasiliense Cynthia Kremler, autora de Para Enfim Me Deitar na Minha Alma e Sob os Escombros. Cynthia, qual o nome do livro que você está lançando agora?
Sob os Escombros.
Por que esse título?
Bem, além de ser também o título de um dos contos, eu geralmente puxo, não de crônicas não, mas neste eu puxei um nome de um dos contos. Ele não é um livro fácil, não é um livro para leitores que gostam de finais felizes. São contos que falam da vida cotidiana, de coisas que magoam, mas são inevitáveis. Uma senhora com Alzheimer, uma outra numa casa de repouso, mas tendo sempre cada livro, cada personagem, o seu lado bom, o seu lado de resgate. Uma mulher cuja única companhia é o computador, em que ela escreve os seus contos, e também foi um dos contos que eu escrevi na oficina, numa oficina tua, que se chama Dia de Morte, é a minha Beatriz, e por aí vai. São pessoas que, digamos assim, esse livro ele é sobre solidão, sobre acontecimentos inevitáveis da vida, e finais que, em sua maioria, eu tenho até um ou outro conto com final feliz. Então, o nome não podia ser melhor. Eu fiquei muito tempo também para descobrir o título. Eu sou terrível, como eu estava até conversando há pouco com você, eu sou terrível para os títulos. E já estava o livro pronto, já estava o livro todo acertado, já estava diagramado, e o editor falou, cadê o título? Eu falei, não sei. Ele disse, posso sugerir? Eu disse, pode. Um rapaz de 33 anos, achei engraçado, ele disse, eu me apaixonei por esse conto sobre os escombros, que fala sobre pessoas que não deram certo na vida e que no final da vida pensam em si mesmas num momento assim que pode ser de morte, pode ser de abandono, e eles voltam a pensar por que não deu certo os dois juntos. Uma coisa na vida de todo mundo que acontece. E ele então disse, nossa, isso é tão poético, isso doeu tanto em mim. Eu falei, e você, que é tão jovem? Ele disse, eu gostaria que fosse o título do seu livro. Eu disse, tá feito, então vamos lá. Porque realmente representa o livro. São as coisas que ficam debaixo, não a superfície, que vão doendo às vezes nas pessoas uma vida inteira e que ninguém percebe que estão abaixo, sob os escombros.
A atmosfera desse livro está me parecendo mais sombria do que a do primeiro. Você está vivendo um momento pessoalmente que justifique isso ou a literatura não tem nada a ver com a sua realidade?
Não, até no momento eu já estou numa outra fase de escrita, coisas mais curtas e ácidas. Mas realmente eu tenho percebido pelos meus leitores, e ontem inclusive tive até uma pequena discussão com uma delas sobre isso, que eu coloco sempre alguma coisa nos meus livros de mim. Eu sou uma mulher de 57 anos, fazendo agora, divorciada, e que evidentemente aprendi a conviver com a solidão. Hoje em dia eu brinco, somos boas companheiras e comemos pipoca vendo filme. Mas é óbvio que essa balela a gente conta para o social, em determinados momentos isso bate. Nesses momentos em que bate, como você mesmo disse, eu pego esta percepção da minha própria solidão e aí eu amplifico de como seria da mulher que está em São Paulo. Eu queria só falar uma coisa rápida. Muitos anos atrás me impressionou muito, muitos anos, eu era ainda jovem, que uma japonesa se suicidou e o único bilhete de despedida que ela deixou, fato verídico, saiu na Veja, uma coisa assim, o único bilhete que ela deixou foi para a televisão, agradecendo a amizade de tantos anos. Aquilo até hoje, quando eu penso, me trava a garganta. E não é esse tipo de solidão que eu quero retratar. Mas eu quero que atinja essas pessoas. A minha solidão é aquela que tem a porta aberta, a janela aberta e o telefone do lado. Se eu realmente achar que estou caminhando para isso, eu ligo para as pessoas. Eu digo, vem aqui em casa, conversa comigo. Mas eu fico imaginando que tipo de pessoa chega nesse ponto de doer tanto que não querem mais conversar com o mundo, conversa com uma televisão. Quando eu escrevo, é óbvio que eu trago para a minha solidão a solidão dessas pessoas, que às vezes nem mais é solidão, acho que já é uma inexistência em vida. Eu tenho o caso agora de um romance próximo, sem até ser esse, em que vai ter uma mulher que é extremamente rica e que num determinado momento do livro as pessoas descobrem que ela é negra. E o grupo em que o marido dela convive, que ela nunca tinha chegado, nunca tinha visto. Ela é uma mulher que sustenta, inclusive, o marido, mas ela é negra. E isso vai causar um impacto, assim, tremendo. Eu quero que cause. Eu tenho um romance que agora está na Amazon, policial que eu escrevi na sua oficina de romance, eu enxuguei e refiz, ele está na Amazon em e-book, que chama Atos e Omissões, Marco, e ele é sobre uma morte causada por ódio a uma mulher, uma moça homossexual. Então, eu sou essa pessoa. Essa pessoa assim mesmo. E eu coloco a mim e aos amigos, evidentemente, que eu não vou botar nomes. Eu retrato, sim, mas pinceladas, nunca uma história inteira. Eu às vezes faço até um Frankenstein. Isso de outro eu crio um personagem. Mas claro que tem sim. E meu tem mesmo.
O que a gente pode ouvir agora, Cíntia?
Ah, eu acho que agora, com tudo isso que eu acabei de falar, eu acho que a gente poderia ouvir O Mundo é um Moinho, de Cartola.
Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo como irás tomar. Presta atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco tua vida. Em pouco tempo não serás mais o que é. Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinho, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares estás à beira do abismo, abismo que cavaste com os teus pés.
Eu lhe falei, eu acho que eu crio um Frankenstein que eu gosto. Eu pego pedaços de realidades de pessoas que me incomodaram. E que eu acho que incomodaram essas pessoas. E penso que há outras pessoas que podem estar passando por aquilo naquele momento e que gostariam de ler para saber que elas não estão sozinhas naquele problema. Só que aí eu digo, bom, eu não vou escrever igualzinho, porque senão eu estaria fazendo uma biografia de alguém ou algo assim. Aí eu digo, bem, o personagem é meu, né? Então, lá era um homem, aqui vai ser uma mulher. Lá era uma pessoa mal-humorada, aqui vai ser uma pessoa bem-humorada. Eu começo a mesclar para ver o que dá. Eu faço um laboratório de pessoas que eu conheço e que eu não conheço. De histórias que eu leio no jornal, que eu ouço no rádio. Às vezes, eu crio da minha cabeça. Eu digo, qual seria uma história que eu gostaria de ler, que eu ainda não li, ou que eu li pouco, ou que o que eu li não me satisfez? Aí eu gostaria de falar sobre negros, sobre homossexualismo, sobre gordura. Por exemplo, eu sou uma pessoa obesa. E eu ainda não vi uma literatura, nada que tivesse falando a sério de obesidade. Tem sobre negros, já tem sobre homossexualismo, mas não tem sobre obesidade. Um personagem forte, com ideia, não tem. Feminino nem masculino. Eu gostaria de escrever, mas aí me pega de um outro lado. Eu fico pensando, se eu escrevesse, eu não vou acabar botando uma carga emocional que não interessa ao leitor. E sim que é minha, pessoal, pela minha história de obesidade. Então esse controle eu ainda tenho. Mas fora isso, eu penso de todo lado, tudo que eu vejo e trabalho fazendo uma construção, um laboratório, tipo mesmo um boneco, um Frankenstein. E eu não digo de Frankenstein porque sai bonitinho no final, é uma bonequinha de pano. Mas as minhas bonequinhas de pano nem sempre são belas, mas são reais.
E o que a gente ouve agora?
A gente ouve agora Canteiros, do Fagner.
Quando penso em você,
anos de saudade. Tenho tido muita coisa, menos a felicidade. Correm os meus dedos longos em versos tristes que impeço.
Cíntia, eu percebo um forte compromisso com a realidade, não propriamente com o realismo, mas com a realidade nos teus temas. A realidade é o seu tema?
É o meu tema. E até engraçado, você usou aí não o realismo. Eu também, eu tenho um pé no realismo, mas não creio que eu seja boa no realismo. Eu sou média. Mas a realidade é uma coisa que me vem bem. Eu sou realmente uma pessoa que gosta de dar nome aos bois. Eu até citei a você agora há pouco. Eu recebi ontem um e-mail de uma leitora me dizendo o seguinte: se você precisar e quiser conversar, essa história que você publicou por último, ela é verdade. Fico horrorizada. Eu escrevi um conto de uma menina que é molestada pelo pai, uma criança. Escrevi de uma página só, seco. E meu pai era o homem mais fantástico desse mundo, maravilhoso, decente, honesto. Um homem que não me via trocar, não entrava num banheiro se eu estivesse escovando os dentes. E aí eu disse, eu respondi, eu disse, de jeito nenhum. E falando tudo isso, ela disse, nossa, mas já não é o seu primeiro conto? Que eu juro que você é a pessoa que tá ali e eu realmente acho que você tá precisando de ajuda. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Então eu descobri que realmente, eu acho que eu tenho tanto compromisso com a realidade que por horas as pessoas confundem um pouco se sou eu. É aquele sujeito que dá tapa na cara do ator da Globo porque, ou do SBT, porque ele, você matou fulana. E não é, é um ator que tá ali. Então eu tô gostando disso. Por um lado assusta, mas por outro significa que a pessoa, um tempo atrás, uma outra pessoa me disse, você já tentou suicídio? Eu disse, nunca. Mas aquele seu conto que tá no livro, é O Vento em Outono, é também escrevi numa oficina. Ah, mas aquele seu conto, você diz lá que tem uma mulher que tentou suicídio, que depois não tenta mais. Eu falei, não, eu nunca tentei e nem pensei em suicídio. Mas conheço gente que tentou e que uns até conseguiram, infelizmente, e outros que tentaram e não. Eu conheço e eu trouxe isso para o conto. Mas não foi você mesma? Então eu vejo aí que minha dose de realidade tá, acho que está de bom tamanho. Eu gosto de trabalhar a realidade.
A imitação da vida é o material do escritor, é o material do ator, é o material do pintor em última análise. Agora, esse processo do maior ou menor distanciamento depende do estro de cada um. A pergunta que eu te faço é o seguinte: como é que você transforma o objeto real no objeto mítico até chegar na realização do texto?
Eu lhe falei, eu acho que eu crio um Frankenstein que eu gosto. Eu pego pedaços de realidades de pessoas que me incomodaram e que eu acho que incomodaram essas pessoas. E penso que há outras pessoas que podem estar passando por aquilo naquele momento e que gostariam de ler para saber que elas não estão sozinhas naquele problema. Só que aí eu digo, bom, eu não vou escrever igualzinho, porque senão eu estaria fazendo uma biografia de alguém ou algo assim. Aí eu digo, bem, o personagem é meu, né? Então lá era um homem, aqui vai ser uma mulher. Lá era uma pessoa mal-humorada, aqui vai ser uma pessoa bem-humorada. Eu começo a mesclar para ver o que dá. Eu faço um laboratório de pessoas que eu conheço e que eu não conheço. De histórias que eu leio no jornal, que eu ouço no rádio. Às vezes eu crio da minha cabeça. Eu digo, qual seria uma história que eu gostaria de ler, que eu ainda não li, ou que eu li pouco, ou que o que eu li não me satisfez? Aí eu gostaria de falar sobre negros, sobre homossexualismo, sobre gordura. Por exemplo, eu sou uma pessoa obesa. E eu ainda não vi em literatura nada que estivesse falando a sério de obesidade. Tem sobre negros, já tem sobre homossexualismo, mas não tem sobre obesidade. Um personagem forte, com ideia, não tem. Feminino nem masculino. Eu gostaria de escrever, mas aí me pega de um outro lado. Eu fico pensando, se eu escrevesse, eu não vou acabar botando uma carga emocional que não interessa ao leitor. E sim que é minha, pessoal, pela minha história, de obesidade. Então esse controle eu ainda tenho. Mas fora isso, eu pinço de todo lado, tudo que eu vejo e trabalho fazendo uma construção, um laboratório, tipo mesmo um boneco, um Frankenstein. E eu não digo de Frankenstein porque sai bonitinho no final, é uma bonequinha de pano. Mas as minhas bonequinhas de pano nem sempre são belas, mas são reais.
Cíntia, você trabalha na Câmara dos Deputados em Brasília há quantos anos?
Eu trabalho aqui há 15 anos, Mar. Vim para cá em 11 de novembro de 98.
Me diga uma coisa, como é que desse ambiente burocrático, não é, foi sair uma escritora? Ou como é que essa escritora, que sempre deve ter existido, conviveu com esse ambiente de burocracia, de administração pública?
Ao mesmo tempo em que não foi fácil, foi exatamente por isso que foi tão fácil. Parece uma frase doida. Veja bem, eu comecei a escrever para público na sua primeira oficina em 2007. De lá para cá nunca mais parei, gostei, me chamo de escritor hoje em dia. Mas eu posso dizer que a cada problema, porque a gente tem problemas nesta casa, Câmara dos Deputados, como todo qualquer lugar. A cada problema que eu tive, a cada mágoa que eu tinha, a cada tratamento que eu achava que não era o que eu queria, eu me refugiava na literatura. Achei que de princípio não era muito justo com a literatura isso, eu fazer dela um refúgio. Mas um dia ela me contou assim no ouvido, mas eu tô aqui para isso, dentre outras coisas. Eu sou um lugar de refúgio. E aí eu amei mais ainda a literatura, porque cada dor, cada mágoa, cada briga, cada discussão, eu ia para casa e escrevia um conto, uma crônica, até um poema. Não sobre o trabalho, mas decorrência daquilo que eu tinha passado, ou então uma outra coisa de beleza. E eu comecei a descobrir que eu precisava de beleza na minha vida. E que beleza eu podia criar com as mãos do computador. Não precisava ser a beleza de estética no sentido físico, não precisava ser a beleza de sair e comprar uma roupa, não precisava de sair e comprar uma joia. Eu podia criar beleza. E uma beleza que eu podia compartilhar com outras pessoas. Eu falei, gente, isso é meu oxigênio. Foi quando eu comecei a dizer que a literatura é o ar que eu respiro. Ela é o meu oxigênio, a minha cachaça. Ela é o meu scotch. 18 anos, 25 anos. A literatura, para mim, hoje, tudo pode faltar, menos ela. E aí eu comecei a notar que a Câmara é que era o segundo plano. A literatura era o primeiro e a Câmara era um local de trabalho, onde eu tenho colegas muito queridos, onde eu tenho problemas, como todo mundo. Mas não era meio de vida. Era meu meio de ganhar um salário bom, digno, que eu vim para esta casa mediante um concurso público, mas não era um lugar onde eu pretendia passar os meus anos até eu chegar e dizer, nossa, vou sair daqui para morrer. Não, eu saio agora, inclusive, me aposento agora em fevereiro, e saio para viver. Eu saio para viver a literatura.
Viver deliberadamente.
Viver deliberadamente, isso é lindo. Exatamente.
Cíntia, intensidade é uma palavra que imediatamente vem à mente de todo mundo que te conhece, né? Você é uma pessoa intensa em todos os sentidos. Como é que você negocia com a forma? Porque a intensidade, ela costuma extrapolar. E você, ao contrário, tem um domínio absoluto da forma. Como é que é essa negociação?
Eu releio. Eu aprendi com você isso. E eu digo isso toda hora, parece que a gente está... Mas não é, aprendi com você, não vou dizer que não foi. E eu vejo que muito poucas pessoas às vezes escutam você quando você diz isso. Leia, releia, revise outra vez. Leia o seu texto em voz alta, o que estiver sobrando, joga fora. O que estiver sobrando já não está lá. E eu tenho feito isso demais, Marco, mais do que antes. Eu pareço uma maluca dentro de casa. Se alguém passasse, eu moro no primeiro andar, vai dizer, a louca do primeiro andar tá falando. Porque eu releio meus contos alto. Eu faço uma intensidade dramática, como se fosse um teatro, para eu ver se tem alguma coisa que destoou, que é uma frase muito chula, perto de uma ideia muito formal. Eu vou fazendo isso, eu vou burilando. Eu não acredito só em em inspiração. A frase que você diz é inspiração? Claro. Mas é muita transpiração, aprendizado, técnica, revisão, burilamento. Já houve contos que eu escrevi que eu adorei, que hoje eu não rasgo, que estão no computador, mas eu ignoro. Eu digo, gente, como é que eu escrevi isso? Tá feio, tá pesado. Mas eu acho que é uma caminhada.
Mas é um ensaio também.
Exato. Eu tinha que ter começado lá, carregando pedra, pra hoje eu estar pelo menos carregando só as pedrinhas bonitinhas.
E o que a gente ouve agora, Cíntia?
Eu queria que a gente ouvisse agora Velas do Mucuripe.
As velas do Mucuripe vão sair para pescar. Vou levar as minhas mágoas para as águas fundas do mar. Hoje à noite namorar, sem ter medo da saudade, sem vontade de casar. As velas do Mucuripe vão sair para pescar. Vou levar as minhas mágoas para as águas fundas do mar. Hoje à noite namorar, sem ter medo da saudade, sem vontade de casar.
Cíntia, o livro Sob os Escombros, ele vai ser lançado por que editora e onde o nosso ouvinte pode adquirir o livro?
Bem, ele é um livro que é lançado, vai estar sendo lançado pela editora Patuá, que é a minha editora, é uma editora pequena de São Paulo, mas uma editora que já tem uma pessoa que foi vencedora agora do Prêmio São Paulo de Literatura e na categoria acima de 40 anos, que eu achei muito importante, e outra que foi indicada para o Jabuti este ano. É uma editora com 3 anos de existência, tocada a uma mão só, e que tem assim um carinho todo especial por cada um dos seus autores. Chama-se Editora Patuá. O endereço deles é www.editorapatuá.com.br. Aí tem um catálogo maravilhoso, eu estou nele, tem mais de... Agora acho que já estamos em volta de 100 autores publicados ou sendo publicados ainda este mês pela Editora Patuá. E o meu livro vai ser lançado dia 20 próximo, 20 de fevereiro, no Carpe Diem da 104 Sul, a partir de 8 horas. Entre 8 e 11 horas, eu espero. Quem quiser ir lá, ou comprar o livro, ou conversar sobre o livro, ou tomar comigo uma pequena taça de lambrusco que eu vou estar oferecendo para quem quiser estar comigo nesse dia. O importante é estar com as pessoas, trocar ideias sobre literatura, conviver e rever muita gente que a gente só vê nos lançamentos.
Cíntia, os microfones da Rádio Câmara e do Trilha das Artes são seus para você dar a sua mensagem final para o nosso ouvinte.
Eu acho que o ouvinte que está escutando esse programa, ele gosta de artes, ele gosta de literatura. Eu queria fazer um pedido do fundo do coração que tem sido a minha grande preocupação. Leiam mais os autores pequenos. Leiam mais os autores que não são famosos. Leiam mais os autores brasileiros. Nós temos tanta coisa a contar. Não só eu, vários autores de várias boas editoras que estão procurando o seu leitor e são pessoas excelentes em prosa e poesia. Abra um pouquinho a sua cabeça, o seu coração mesmo, para essa leitura que sai dos famosos. Faça um compromisso. Uma vez por mês eu vou ler um livro de um não famoso. Você vai ver que vai descobrir coisas maravilhosas.
Este foi o Trilha das Artes com a escritora Cíntia Krimler. Produção, Renata dos Reis. Trabalhos técnicos, Rodrigo Santos. Apresentação, Marco Antunes. A gente se vê logo.
A Rádio Câmara apresentou Trilha das Artes.